Além dos Fatos.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estabeleceu o período entre os dias 15 e 16 de maio como o Shabat 250 em âmbito nacional. A medida faz parte da proclamação do mês da herança judaica americana e é a primeira convocação desse tipo na história. O objetivo da data é celebrar os 250 anos de independência dos Estados Unidos por meio de um jubileu de oração. O texto presidencial incentiva os judeus norte-americanos a dedicarem o fim de semana ao descanso, ao louvor e à gratidão. Essas informações são do site Pleno News.
A guarda do sábado bíblico sempre foi tema controverso dentro do cristianismo. Enquanto milhões de cristãos frequentam igrejas aos domingos, outros defendem que o verdadeiro dia de descanso estabelecido por Deus continua sendo o sétimo dia da semana. O Além dos Fatos
tá começando, Mendes!
E eu tendo o prazer, o privilégio, a honra e a responsabilidade de tentar chegar ao calcanhar da lenda viva do rádio brasileiro, José Carlos Veríssimo.
Não, você também tá no patamar de lenda viva do rádio, Mendes. Pra mim é uma honra. É o prazer e o nervosismo é recíproco aqui da minha parte para com você, viu? Você convere e eu para com você. E ela tá aqui.
Ela.
A lenda da... Como que a gente pode dizer? Já que estamos entre lendas hoje, o pessoal quando vê que Mayara Costa tá no Além dos Fatos, eles já falam que é a Bíblia ambulante, que é crânio, que ela sabe de cor.
A Bíblia ganha voz na voz dela. Mayara Costa.
Olha aí o Mendes entre nós. Mendes não, Dani. E aí, Lala?
Tudo certo?
Tudo certo.
Olha, eu confesso que eu tava ansiosa pra falar sobre esse assunto.
É, esse assunto, ele é bom.
E quando eu comentei ali fora, O pessoal tava falando também, poxa vida, esse assunto de hoje, vou assistir, o Josiel já queria entrar aqui pra acompanhar daqui de dentro também, do estúdio, porque quando a gente fala de sábado, eu percebo que os nossos ouvintes gostam muito, dá pra gente contar por alto, porque certinho eu acho que vai ser difícil. Temos uma semana inteira salva aqui no YouTube, Mendes, só sobre o sábado, fora programas aleatórios, assim, que a gente faz. Então, toda vez que a gente fala sobre o sábado, surgem mais perguntas e até mesmo as perguntas que a gente já tinha respondido aparecem de novo, porque os nossos ouvintes estão sempre aqui aparecendo gente nova.
É, a gente percebe que os assuntos doutrinários chamam atenção, ainda mais aqueles que são distintivos, né?
Aham.
E principalmente quanto à aplicabilidade também, né, do assunto doutrinário, assim, né, nos dias atuais. E eu tô impressionado que eu tô há novo tempo há alguns dias, né? Alguns meses. Alguns anos.
Alguns anos.
Mais de uma semana.
Mais de uma semana profética. Mas assim, a gente já ouviu falar várias vezes, né? Já veio aqui, como a Lari falou, o sábado, a Mayara já participou, já perdeu as contas de quantos programas já participou falando sobre o tema. Mas foi como você falou, Lari. Sempre vem uma pergunta, um questionamento que é até novo pra gente.
Sim.
Relacionado a este assunto. Eu penso assim, será que dá pra esgotar esse assunto?
Eu acho difícil.
Difícil, né?
Eu acho difícil, Mendes.
Eu acho que talvez a gente consiga compreender hoje um pouquinho o porquê que é difícil esgotar esse assunto em específico. Né? Nós vamos entender já.
Vamos entender. E o ouvinte pode participar com a gente, Lara, é isso mesmo?
Devem participar com a gente. Estamos no YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. E também pelo nosso aplicativo, pelo nosso WhatsApp, pelas nossas emissoras de rádio. Então, para você que tá longe aí, em outro país, de repente, não se preocupa, tá? Porque você pode mandar aí pro teu amigo. Ai, meu amigo tá lá e já pensou, falar assim, ai, meu amigo tá na França, tá na Itália, meu, tá todo mundo aqui. Mas se você tiver alguém, assim, vai que você quer visitar alguém lá fora, tem algum amigo, sorte a sua, aí você vai lá e manda pra ele, olha, assiste Além dos Fatos de hoje, porque rádio agora também dá pra assistir mesmo, não é só escutar.
É, rádio hoje não só se ouve, mas se vê, né?
Pois é.
Antigamente.
Pode falar.
Não, para o YouTube.
youtube.com/NovoTempoRádio e o nosso WhatsApp, que é 129-8151-0081.
Ótimo. Eu ia só falar que antigamente eu podia falar assim, não, eu sou um rapaz muito lindo, muito bonito, e as pessoas só imaginavam. Agora eles podem ver que realmente essa não é a grande verdade.
Achei que você ia falar que agora eles podem comprovar.
Eu acho que a Helena não concordaria com isso. Helena não
Graças concorda a Deus, com ela isso, é a única
Helena
que não concorda,
não
e minha mãe.
Concordaria com isso.
Helena, se manifeste se você estiver acompanhando Além dos Fatos.
Muito
gente,
bem.
Helena é a digníssima do Mendes.
Verdade, verdade. Ela é linda, né? Então,
ela é senhora
sim,
Mendes.
Sim, ela é linda, então equilibra tudo. Então participe você com a gente então. O nosso WhatsApp, qual que é o mesmo, Lari?
12981510081. Queremos que você participe, mande a sua pergunta. Aqui a gente sempre fala, né? É uma mesa de conversa entre aqui nós três aqui do estúdio e os nossos ouvintes também. Então você que tá acompanhando, entra pra conversa. Traz aqui a tua pergunta. Você pode discordar e trazer teu ponto de vista. A gente vai aqui querer entender por que você acha que não. E a gente vai trazer a luz da Bíblia sobre o que você trouxe. Então participa com a gente, porque esse é o momento de você tirar suas dúvidas também. 12981510081 ou youtube.com/NovoTempoRádio.
Muito bem, já vamos partir para a primeira?
Vamos partir para a primeira, Mendes.
E essa pergunta aqui, eu já li aqui, assim, a Lari caprichou.
É aquela para...
É aquela para...
Fazer a introdução.
Só fazer a introdução? Se essa é introdutória, essa Lari, ela gosta.
Primeiro bloco.
Ela é profunda, hein? Se você senta para conversar com a Lari, você não vai conversar com ela 10 minutos, não. Vai ficar não. faltando sempre, porque ela traz realmente muitos argumentos e profundidade. Bom, mas, ó, para começar, a primeira pergunta dela aqui, ó. Maiara Costa.
Pois sim.
A guarda do sábado é válida para hoje?
Olha só.
Eu senti um sotaque de Na Mira da Verdade.
É, você
vai. Vamos aproveitar.
Você viu que ela tentou puxar, né?
Não acabou, não. É válida para hoje? É para um povo específico, hein, Maiara?
Sabe por que eu fiz essa pergunta, Mendes? Porque, assim, se a gente entende que a guarda do sábado não é mais válida para hoje, então não tem por que a gente ter o programa de hoje.
Exato.
A discussão acaba por aqui, entendeu? Então não, acho que é importante a gente entender isso.
E se a guarda do sábado não é mais válida para hoje, então a gente não tem que se preocupar com o que o Trump anda fazendo nos Estados Unidos, afinal de contas ele tá lá do outro lado e a gente tá aqui, né?
É.
Então assim, eu acho que essa pergunta ela é muito boa, ela é muito pertinente. E eu gostei que você perguntou, né? A segunda parte dela fala, né, se ela... É para um povo específico? Ela é para um povo específico, sim.
Ah, é?
Ela é, sim.
E eu posso perguntar que povo é esse?
Claro! Com certeza. A Bíblia vai mostrar que povo é esse, né? Então, assim, se a gente for para a Bíblia, eu gosto sempre de analisar dentro da Bíblia quando algo aparece pela primeira vez. Porque quando algo aparece pela primeira vez, é o que vai... Depois disso, ele vai se desdobrando ao longo do tempo. Né? Então, geralmente, é assim que acontece. E o sábado, gente, quer o ouvinte goste ou não, concorde ou não, perdão. Eu respeito, eu ouço, eu penso, eu reflito, eu pesquiso, né? Porque eu não sou a pessoa fechada. Mas, gente, biblicamente falando, a primeira vez que o sábado aparece é em Gênesis.
Onde não tem um contexto.
Então, assim, é lá que começa todo esse negócio de sábado. Agora, uma coisa a gente precisa entender... Tudo que a gente sabe sobre o sábado hoje aparece lá em Gênesis? Não. E aí, é isso que a gente precisa entender, que um assunto dentro da Bíblia, ele vai se desdobrando, certo? Não pode usar essa palavra, mas eu vou usar a palavra dentro do contexto correto. Vai se atualizando. Não no sentido de anular. Mas
ou
sentido...
mudar o texto.
Não, a atualização dentro de um texto bíblico acontece quando? Quando você vai cada vez mais compreendendo o que aquele texto quer dizer. Então, o que a gente chama de revelação progressiva, isso, né, a maioria das igrejas aceita, é o que a gente chama da Bíblia se atualizando. Ela não vai se atualizando para perder valores ou quebrar princípios. Ela vai se atualizando no sentido de... Cada vez mais, conforme você vai compreendendo o assunto, cada vez mais esse assunto vai se tornando atual. É só isso. É só isso que significa esse termo. Agora, se outras pessoas têm usado esse termo para dizer que coisas foram deixadas para trás e não existem mais, se não tiver um claro assim, diz o Senhor, então é mentira. Não tem muito meio termo quanto a isso. Então, quando a gente vai para Gênesis, Eu gosto muito de Gênesis, quem me conhece sabe, né? Eu gosto muito do Antigo Testamento e dentro do Antigo Testamento o livro que eu mais gosto é o livro de Gênesis, porque não tem como entender a narrativa bíblica se você não entender Gênesis. Então, se você quer entender de Êxodo ao Apocalipse, entenda Gênesis, senão você não vai entender de Êxodo ao Apocalipse, entende? Então, aqui, em Gênesis, é muito interessante porque a gente tem o primeiro relato ali e dentro de Gênesis você vai encontrar aí a forma como o autor escolheu escrever o livro é separando por sessões de assunto. Então, nós cremos que foi Moisés quem escreveu, né? Não é todo mundo que acredita, né, que foi Moisés, mas enfim, nós cremos que foi Moisés. Nós entendemos que a forma como o texto em Gênesis foi dividido, ele foi dividindo falando de 10 gerações. Uhum. Então, a primeira geração que aparece no livro é a geração dos céus e da terra. Uhum. Então, quem fez, como fez, por que fez e para quem fez. Essas coisas você consegue encontrar dentro da primeira narrativa em Gênesis. Então, começa no capítulo 1, verso 1, e termina essa primeira narrativa no capítulo 2, verso 3. Não termina no capítulo 1, verso 31. Termina no 2, verso 3. Então, do verso 1 de Gênesis 1 até o capítulo 2, verso 3, a gente está dentro da seção narrativa que fala sobre a geração dos céus e da terra. Então é interessante porque a forma como as coisas vão sendo feitas ali em Gênesis vai mostrando a autoridade de quem fez. A autoridade de quem fez. Então quando a gente chega no último dia da criação, e o último dia da criação é o que está ali em Gênesis 2 a partir do verso 1, diz assim, ó: desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. A minha versão está um pouquinho diferente porque é NVT, uhum, tá? E aí, aí o verso 4 vai terminar dizendo assim, ó: esse é o relato da criação dos céus e da terra. Então entenda, a questão do sábado, gente, ela é válida para hoje? Depende. Depende de quê? Se você entende que quem é a autoridade que está por trás desse dia. Se a autoridade que está por trás desse dia para você for o pastor da igreja, aí complicou. Se a autoridade que está por trás desse dia para você for uma igreja, uma placa de igreja, aí complicou. Agora, se você entendeu bem o que a gente leu nesse texto aqui, meu querido, né, meus queridos? O texto, ele é muito claro, porque ele mostra que a santidade do sábado não vem do homem e do que o homem faz ou deixa de fazer nesse dia. A santidade do sábado vem por algo que Deus fez nesse dia. E o que é que Deus faz no sétimo dia? Ele descansa. Então, é a ação divina em descansar nesse dia que traz para esse dia bênção e santidade. Então, quando eu aceito o sábado como dia do Senhor, quando eu aceito o sábado como dia santo, não é porque eu sou adventista do sétimo dia, não é porque eu sou judeu de nascimento ou de conversão, mas é porque, primeiro, eu estou aceitando a autoridade de Deus, primeiro, sobre a minha vida, como Criador. Segundo, quando eu guardo o sábado, gente, é que em Gênesis 2 a gente não vai ver essa realidade, mas quando você abre em Êxodo 20, e eu quero abrir esse texto, tem tempo ainda, né? Vai me controlando no tempo aí, lá, porque hoje a gente vai abrir a Bíblia bastante, tá?
Assim que é bom.
É porque comigo eu não consigo ir muito pra outros lados, né? Quando a gente abre aqui em Êxodo 20, ó, que aí, olha só que interessante. Em Êxodo 16, o sábado vai aparecer de novo. Então, lembra que eu falei da primeira vez? A primeira vez foi lá em Gênesis. A segunda vez é no livro de Êxodo. E aqui em Êxodo 16, antes de chegar no Sinai, tá? Mas quando eu chego aqui no Monte Sinai, que é onde Deus vai falar as 10 palavras, né? E vai entregar aí a aliança, né? Pra Moisés poder fazer a leitura dessa aliança para todo o povo, né? De Deus ali dentro daquele contexto daquela época. O verso 8 diz assim, ó: lembrem-se de guardar o sábado. fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum. Nem você, nem seus filhos e filhas, servos, servas, nem animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. E aí, olha o verso 11. Por quê? Porque o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No sétimo, porém, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Então, você entende que quando eu aceito o sábado como um dia santo e eu guardo esse dia de fazer... O que é guardar o sábado de acordo com esse texto aqui? É não fazer os trabalhos habituais. Por quê? Porque Deus não fez os trabalhos habituais. Então, quando eu me coloco nessa posição e com essa consciência, entenda, guardar o sábado é uma questão de imitação a Deus. Uhum. Aí eu pergunto, então quer dizer que isso daí é só para os judeus? É só para os adventistas do sétimo dia? Lá em Gênesis, o sábado foi feito para uma nação? Para uma etnia? Não, ele foi feito para a humanidade. Aí você vê aqui, ó, em Êxodo 20, até os estrangeiros estão incluídos dentro dessa aliança. Uhum. E aí quando você vai para o texto de Isaías 56... Veri, um abraço se você estiver ouvindo. Dani, lê para nós aí, ó, na sua Bíblia, se você puder. Isaías capítulo 56, dos versos 2 a 7...
56, 2 a 7. Vamos lá, então.
Dá uma lidinha pra gente aí.
Diz assim: bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de cometer algum mal. 2 e?
Até o 7, se der, Dani.
Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor. Aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor que os filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para servir, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Verso 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos.
Pergunto, é só judeu? Uh-uh. É só adventista do sétimo dia? É para todo o ser humano que aceitar entrar no descanso de Deus. Ou seja, quando eu guardo o sábado, velho, eu estou declarando que eu sou filho de Deus. Por quê? Porque eu estou imitando o meu pai.
Verdade.
Então, porque Deus fez, eu busco fazer também. Aí alguém pode dizer assim: ah, mas esses textos são tudo do Antigo Testamento. Então abre lá em Marcos 2, vamos pro Novo Testamento então, né? Porque se não citar o Novo Testamento, alguns acham ruim, né? É como se o Novo, Novo Testamento tivesse uma autoridade maior que o Antigo.
E tem muita,
né,
gente que fala isso, fala, mas não aparece, hein? Não aparece no Novo Testamento, não aparece. Ué, mas aí...
Aí eu pergunto...
Como é que fica a fala de Jesus?
Então, mas aí eu pergunto pra você. Se você... Eu vou usar um exemplo prático, tá? Simples. Suponhamos que você seja uma pessoa muito boa em matemática. Uhum. Tem necessidade de eu ficar falando pra você ser bom em matemática se você já é?
Não.
Então pra que ficar repetindo um assunto que já fazia parte da vivência deles?
Uhum.
Não tem necessidade. Entende? Mas o que que diz aí, velho? Marcos capítulo 2, verso 27 e 28.
2, 27 e 28 diz assim: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o filho do homem é o senhor também do sábado.
Olha só que interessante. A palavra homem aí, o termo grego usado aí, se refere a toda a humanidade.
Uhum.
Então, aí não está especificando que foi só para uma nação. Não, o sábado ele foi dado por Deus para o ser humano. Para o ser humano. Então, assim, mas é válido hoje? olha, o texto aí tá dizendo que Jesus é o Senhor do sábado. Então, me mostra na Bíblia um verso, uma fala de Jesus, dizendo que o sábado não é mais válido. E olha que os quatro evangelhos poderiam ter feito isso. Porque eles foram escritos, alguns 50, 60, 80 anos depois da morte de Cristo. Então, seria um momento, assim, perfeito, principalmente para aqueles que conviveram pessoalmente com Cristo, de colocarem aí a sua notinha de rodapé, dizendo assim, olha, depois da cruz não é mais válido. Não, você não vai encontrar isso na Bíblia. Então, sim, se eu aceito Deus como meu Senhor, como meu Criador e como meu Pai, guardar o sábado é seguir o exemplo dele.
Ser cristão é isso.
Também, né? Não somente, mas também.
Agora, muita gente fala, né, Mayara, que em algum momento isso foi mudado.
Sim.
Mudado, né?
Só que quando a gente vai para a história para entender o motivo da mudança, quando o sábado ele é mudado ali, ele é mudado na época de Roma, né? Quando Roma é, digamos assim, ele é cristianizado. Ou o cristianismo paganizado aí. Aí fica, né, a critério de quem lê e quem ouve. Mas por que a mudança foi feita? A princípio, quando houve uma mudança de solenidade de dia, era só na questão de que os cristãos daquela época não queriam ser confundidos com os judeus. Porque na época quem guardava o sábado eram os judeus. Então, para não serem confundidos com os judeus, alguns cristãos começaram a se unir no domingo ao invés do sábado. Mas, biblicamente falando, você não tem um texto que diga que houve mudança de solenidade de dia. O dia do Senhor, o dia santo do Senhor, continua sendo sábado. Você tem na Bíblia 8 versos que citam o primeiro dia da semana, que a gente diz que é o domingo, né? Tradicionalmente a gente chama assim. Na Bíblia não vai aparecer domingo, vai aparecer primeiro dia da semana, né? 8 versos. E nenhum desses 8 versos, embora em alguns deles estejam acontecendo reuniões religiosas, o fato de estar acontecendo algo religioso nesse dia não torna esse dia santo. E aí eu digo, né, que tem algumas pessoas, por exemplo, que usam, por exemplo, o texto de Atos 20 ali, onde os cristãos estão reunidos na casa de alguém e eles estão tomando a ceia juntos. Gente, se a Santa Ceia, se o dia que se celebra a ceia torna esse dia santo, então a quinta-feira tinha que ser santa, porque a última ceia de Cristo na Terra foi numa quinta-noite.
Interessante.
Entende? Então, se eu não tenho um claro assim diz o Senhor de que o dia foi mudado, qualquer mudança de solenidade do dia não veio do Senhor, a autoridade não veio dele, veio de outro lugar.
O pessoal tá participando com a gente e eu vou fazer uma maldade. Eu vou ler a pergunta e a gente com certeza vai poder responder no segundo bloco, a menos que Mayara Costa consiga responder em 3 minutos. Mas
depende, tem uma forma muito rápida de responder perguntas rápidas. É só dizer assim, eu não sei.
Mas eu acho que você sabe. Porque quem pergunta é o Antônio Marcos.
Olá, Antônio.
O seguinte, tem mensagem para os dois, inclusive. Ó, Sueli falou assim, boa tarde a todos vocês aí do Além dos Fatos. Quero dizer ao Daniel Mendes que eu gosto muito da voz dele.
Olha aí o Dani.
Opa.
Daniel, você não me conhece, mas as ondas do rádio, a nossa amizade cresce.
Olha até, olha um versinho.
E a... deixa eu encontrar ela aqui. Cadê? A Ivete falou que ora muito por você, Mayara.
Ah, por favor, continue, Ivete.
E aí vamos à pergunta do Antônio. A Bíblia diz que se guardar toda a lei e tropeçar num tio só da lei, aí já deixou de guardar todas, né? Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Você consegue me explicar? Sou o Marcos de Londrina. E ele continua, porque na lei ninguém podia fazer nada no sábado. Era pra todos, ricos, pobres, patrões, empregados.
É aí que tá. Na lei não se podia fazer nada no sábado? Será? Mas de onde é que veio isso?
Na lei de quem?
Qual lei? Não, joga essa pra depois do intervalo que vai ser melhor.
Então tá
bom. Segura a audiência.
Daqui a pouco a gente vai pro intervalo então, mas você pode participar com a gente aqui no youtube.com/novotempo rádio. Estamos falando sobre a questão do sábado. Se você não sabe o que aconteceu, esses dias aí que passaram, Donald Trump falou para que os judeus norte-americanos guardassem o sábado, para que voltassem às suas raízes em comemoração aos 250 anos da independência dos Estados Unidos por meio de um jubileu de oração. Então ficou marcado que nos dias 15 e 16 de maio, de pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, ele convidou para que guardassem e tudo mais. Sobre isso que a gente está falando, Donald Trump é um político muito importante, presidente do país mais influente do mundo. Então o que ele fala vira notícia por todo canto. E virou notícia aqui também.
Verdade,
a gente quer saber se essa fala do Donald Trump tem alguma coisa a ver, Daniel Mendes, com a questão do... Porque é isso aí que chega. Falou alguma coisa assim, separando um dia de guarda e papapá, papapá. O que, que você pensa, Mendes?
O que eu penso?
É. Os Estados Unidos estão falando para separar um dia de guarda e tudo mais.
Bem sincero?
Seja sincero.
Ele tá chovendo no molhado para aquilo que eu creio.
Para os judeus também, porque ele querer separar um final de semana para os judeus guardar o sábado, os judeus já guardam o sábado mesmo.
Mas analisando essa questão, né, indo além dos fatos, como
isso,
diz aqui,
exatamente.
Realmente isso mostra claramente que Deus quer dar um recado, né, trazendo aí por aquele o político mais influente, né, digamos assim, que nós temos na atualidade, saindo dele uma ação, uma fala dessa. Um convite, aliás, a toda a nação que se estende. Isso aí repercutiu e tem repercutido no mundo todo. E isso nada mais é do que algum sinal que eu vejo, né, de que Deus está falando e está chamando o seu povo a ir para a sua palavra, que é a Bíblia.
Depois do intervalo, a gente vai falar mais sobre esse ponto, trazer a resposta à pergunta do Antônio Marcos. E mais, Mendes, mais uma pimentinha aí que eu vou falar.
Ela gosta de botar fogo, né?
Ela gosta.
De uma fala do presidente da Comissão de Liberdade Religiosa. É isso? Isso, lá dos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto. Fica aí, Além dos Fatos, volta daqui a pouco.
Além dos Fatos.
Muito bem, o programa Além dos Fatos está de volta aqui na sua Rádio Novo Tempo. Você já está com a gente também no youtube.com/Novo Tempo Rádio? Ainda não? Ô, abençoada, faz assim, ó. Tá aí com seu celular na mão? Vem pro YouTube com a gente. Comenta lá, não deixe de colocar lá um emojizinho, que isso acaba entregando mais. E compartilha a nossa live também com seus amigos, porque o Além dos Fatos está no ar. E o tema de hoje, o assunto de hoje, estamos falando sobre uma fala do presidente Donald Trump, falando sobre guardar o sábado. Você sabia disso? Você ouviu? Não? Pois é, disso nós estamos comentando aqui e tendo o privilégio de recebê-la aqui mais uma vez, Maiara Costa. Bom demais ter você aqui com a gente, viu, Maiara?
Bom demais estar aqui também, Dani. Sempre bom.
Sempre bom, e um assunto tão importante. E, aliás, nós temos também presente. A Lara chegou aqui agora, tem presente pra você. Você gosta de ganhar presente? Você gosta, Lara?
Eu amo.
Você gosta, Maiara?
Ah, eu gosto.
Presente, gente. E presente custa quanto?
Normalmente... Não, Mendes, presente a gente recebe de graça. Custa pra quem vai presentear, mas agora pra quem vai receber, não custa nada, que isso.
Então, abençoado, abençoada, pega o seu celular agora aí, eu sei que tá na sua mão. Manda já, ó, eu quero agora pro nosso WhatsApp, 12981510081. 12981510081 pra ganhar este presente que a Lara vai te mostrar. Mostra, Lara, que presente é esse?
Revista Eventos Finais, tá fresquinha aqui pra você, tá? Um presente da Rádio Novo Tempo em parceria com os Anjos da Esperança. Quem são os Anjos da Esperança? Os nossos, vamos dizer assim, patrocinadores da Esperança.
Exatamente.
Né? Eles patrocinam para que o Evangelho chegue mais longe, para mais pessoas, o mais rápido possível. Então, a revista Eventos Finais é um presente do Anjos da Esperança para você que é nosso ouvinte, e você pode receber totalmente de graça para aprender mais sobre assuntos como este de hoje, entre outros também. Tem assuntos muito interessantes aqui, que é, por exemplo, o que é a marca da besta? Tem gente que fala que é um chip. Será que é um tal de um chip mesmo? Quem será o anticristo? As últimas pragas. Tem gente que acreditava que era, inclusive, o Covid. Né? Então, são assuntos muito interessantes que você vai encontrar aqui nessa revista, como um presente da Rádio Novo Tempo em parceria com os Anjos da Esperança. Não deixa para depois, peça agora. Você vai levar o quê? Menos de um minuto para escrever eu quero no seu WhatsApp e garantir a sua revista, que vai chegar totalmente de graça na sua casa. 12981510081. 0081. É uma oportunidade de você conhecer ainda mais aquilo que a Bíblia tem para te mostrar, usando esta revista como uma bússola, né, amiga? Não é, substitui. É um guia.
É um fio condutor.
Isso.
Eu diria assim que é um aperitivo para abrir o apetite para você, né?
Isso. Sigamos.
Você lançou uma pergunta antes. Aí o pessoal que tá chegando agora não sabe que pergunta que você lançou, Lari.
Eu repito, o Antônio Marcos, ele quer saber se a Bíblia fala, né, que se guardar toda a lei, não pode tropeçar em nenhuma outra. Não pode tropeçar nem sequer em um tio. Consegue me explicar? Porque na lei ninguém podia fazer nada no sábado. Era para todos, ricos, pobres, patrões, empregados. Explica essa para Antônio Marcos de Londrina, Mayara.
Olha, então vamos lá. Primeiramente, né? O texto que eu imagino que ele usou, né? Foi o texto de Tiago 2, verso 10, né? Que diz assim, né? Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Gente, esse texto está dentro da carta de Tiago. A carta, gente, é um texto corrido. Então, se você quer entender o que esse verso está querendo dizer, eu recomendo, primeira coisa que eu recomendo, leia a carta toda. Porque se eu não ler a carta toda, né, eu não vou conseguir entender qual é a ideia que o autor dela está trazendo aqui. Porque a gente tem que tomar cuidado com textos tirados fora do contexto. Porque aí forma um pretexto. Certo? Então, de forma bem resumida, qual é a problemática que Tiago está tratando ali? Ele está combatendo um grupo de crentes, né? Digamos assim, que era defensor de que a obediência anula a fé. Então, se você tem fé, entende o ponto? Então, o que ele está querendo dizer ali? Que não tem como a obediência anular a fé se as duas são gêmeos siameses. Em que sentido? A obediência a Deus e a vontade de Deus e a palavra de Deus, porque ele vai falar da palavra de Deus no capítulo 2. Então, entenda, por lei não é só os 10 mandamentos que ele está falando aqui, tá? Lei representa toda a instrução dada por Deus, ou seja, representa a palavra de Deus. Então, ele está dizendo assim, que primeiro, a fé sem obras é morta, por quê? Porque não tem como viver uma fé escondida. Se eu confio em Deus a ponto de me render a Ele, isso aparece na minha vida. Aparece como? Através daquilo que eu faço, daquilo que eu falo, daquilo que eu sou. Ou seja, através da obediência. Então, ele está dizendo assim, ó, não adianta você só ler a palavra e não ser praticante dela. Então, esse é o ponto, entendeu? E o outro ponto que ele trabalha aqui é para combater o legalismo. Cuidado para não achar que a obediência salva, porque não salva. Se você quiser se apoiar na lei para se salvar, a lei é exigente. É isso que o texto está mostrando. Entende? Então, essa é basicamente a explicação ali dentro do contexto de Tiago. Agora, sobre a afirmação de que no sábado não podia fazer nada, gente, eu acho que assim, a gente tem o maior exemplo dentro da Bíblia do que é guardar o sábado, que é o próprio Jesus Cristo. E isso você encontra nos evangelhos. Pergunto, Jesus Cristo não fazia nada no sábado? Então, esse negócio de que não pode fazer nada no sábado, no sentido de não pode cuspir no chão, no sentido de que não pode andar mais do que X passos, não pode carregar uma maca. Gente, isso não é Torá. Isso não aparece na lei. O que é a lei, né, que fala? É a Torá. Não aparece nos escritos de Moisés. Isso aí é uma interpretação da Torá que foi dada, que é chamada de tradição dos anciãos, que passou a existir depois que o povo voltou do cativeiro babilônico. Então, numa tentativa de proteger a transgressão, o sábado de ser transgredido, leis foram criadas em cima da interpretação da Torá. Mas isso não é lei. Gente, Isaías capítulo 58, verso 13, diz que o sábado tem que ser um dia deleitoso. E não um fardo. Entende? Então, o sábado é um dia de delícias, dependendo da versão de Bíblia que você estiver usando. E não algo pesado. Obedecer a Deus tem que ser algo bom, não algo ruim. Porque aí, eu lembro até da parábola dos dois irmãos, que tradicionalmente é conhecida pelos cristãos como parábola do filho pródigo. Só que a parábola não é só de um filho, a parábola é dos dois, com ênfase no mais velho, se você ler direitinho o texto. O mais velho, ele não vai embora, igual o caçula. Mas o relacionamento dele com o pai também não é um relacionamento de pai para filho. O relacionamento dele com o pai é um relacionamento de escravo para senhor para escravo. Então, a relação com Deus tem que ser algo prazeroso, agradável, não peso, entende? Então, olha para Jesus. Jesus é o maior exemplo. Ele é o Senhor do sábado, ele é o Criador do sábado. O que, que Jesus fez no sábado? Entende?
Uhum. Maravilha, maravilha. E agora a gente tem mais uma pergunta aqui, Mayra, chegando, que é assim... Como é que, então, o sábado se relaciona com os fins dos tempos neste mundo? Okay? A gente está falando dos fins dos tempos sempre, e aí tem algumas questões aí que vêm, ah, sinal disso, olha aí, isso é sinal, hein? Uhum. Isso é um sinal claro do que vai acontecer, é decreto que vem, agora que acontece, as pragas estão caindo. Enfim, a gente estava até comentando sobre isso aqui, né, Lauren?
Exatamente, você falou isso, e eu me lembrei de um outro comentário, de um outro político, que é o Dan Patrick. E esse mano, ele presidiu uma comissão de liberdade religiosa nos Estados Unidos e teve um comentário dele que foi mais ou menos o seguinte, de que é preciso que haja novamente como se fosse uma ponte, uma ligação para que a igreja esteja mais presente no Estado também. Quando a gente fala Estado, a gente se refere, tipo, ao país, né? Uhum. Então, ele diz que é necessário que tenha essa ponte, essa ligação, né? Deixar novamente religioso, foi uma das falas usadas. E aí vem isso daí que você falou, Mendes. As coisas estão acontecendo. Será que isso é sinal?
Olha, assim, eu acho válido, importante a gente observar, porque, assim, a Bíblia, Jesus, quando fala sobre os eventos finais, ele aconselha, né? Que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Então, como é que a gente lida com as coisas que iriam acontecer conforme ele mesmo falou nos evangelhos, né? A gente tem que tratar o assunto com sobriedade e tem que observar, ou seja, vigiar, certo? Observar atentamente, prestar bastante atenção, certo? Veja só, quando a gente vai para a Bíblia, e a gente pega nações dentro da Bíblia que foram estatais. E o que, que é uma nação? O que, que é uma nação? O que, que é uma religião estatal? Porque a gente encontra, né? É o que a gente chamaria hoje de nacionalismo, o suposto nacionalismo cristão. É o que na Bíblia a gente chamaria de religião estatal. O que, que é o nacionalismo, né? Só para o pessoal entender, porque é basicamente isso aí que o Dan Patrick está querendo propor, né? O nacionalismo, só para os nossos amigos entenderem, né? Ele é uma ideologia que coloca a nação, né? Como a unidade básica na vida social e política. Então, é como se você unisse o poder do Estado com o poder religioso. E aí você teria uma nação considerada uma nação religiosa. Qual que seria o lado bom disso? Vamos trabalhar assim. Quando a gente vai para a Bíblia, quando Deus ele chama uma nação que o represente, conforme a gente vê lá em Gênesis, né? Começando de Abraão, mas a gente percebe que, na verdade, a aliança que Deus faz com Abraão é só a mesma aliança que ele fez com Noé e é a mesma aliança que ele fez com Adão. Então, conforme a humanidade vai quebrando a aliança com Deus, Deus vai refazendo essa aliança. Quando chega em Abraão, que aí é onde se consolida uma nação, Deus ele vai dar leis para que essa nação possa ser regida. Então, quando você vê lá no livro de Deuteronômio, que vai ser a repetição da história, né? Mas antes disso, quando você vê lá em Levítico essas leis sendo dadas, o grande objetivo com essas leis é que todos entendessem que o único soberano, que o único rei é Deus. Então Deus, através da sua nação, ele iria se apresentar às outras nações. É isso que você encontra em Levítico e em Deuteronômio. Então ele dá leis para que a terra possa ser justamente administrada. Aí é onde vem, por exemplo, a lei do Levirato, né? O que, que é a lei do Levirato, né? Por exemplo, se um parente seu ele está passando uma necessidade, você tem mais condições financeiras do que ele, você que tem mais condições financeiras do que ele, você tem uma obrigação moral de ajudar ele, porque você tem condições de ajudá-lo. Entende? Uhum. Então, o que, que é o Levir? Eu vou citar aqui uma história que a maioria das pessoas conhece. Ruth, Noemi e Boaz. o Boaz, ele foi um levir na vida da Ruth. Porque ele resgata, né? Uhum. Ela resgata a sogra dela. Então, é mais ou menos essa ideia. Um levir é um resgatador. Ele está lá para ajudar aquele que precisa da ajuda dele, sendo de dentro da família dele. Então, essa era uma lei. Uma outra lei que aparece também é a lei do ano jubileu. Gente, isso tudo está em Levítico 25, tá? Vale a pena a leitura. A lei do ano jubileu, o que, que regia? É, a cada 50 anos, o perdão deveria ser concedido para todos que tivessem qualquer tipo de dívida, para todos que fossem escravos, era para ser posto em liberdade. E aí, dentro, o jubileu é o período máximo. Mas antes, no decorrer dos 50 anos, você poderia ir colocando em liberdade aquilo que estava fora de liberdade. Então, por exemplo, eu tinha uma terra e eu não consegui administrar essa terra. Aí eu arrendei para você, velho. Se, por exemplo, em 10 anos eu conseguisse o valor da terra, eu poderia chegar em você e comprar de volta. Mas se eu não conseguisse dinheiro para comprar de volta essa terra, em 50 anos ela teria que voltar para mim. Uhum. Entende? Basicamente. Então, você tem a lei do... Nessa lei também. E tem a lei do ano sabático. O que, que era o ano sabático? Você vai fazer a terra produzir 6 anos, mas no 7º ano ela não produz nada, ela descansa. Porque a terra não foi feita para ser explorada. Então, eu quero que você pense comigo. Já pensou se nós tivéssemos uma nação que vivesse assim? Você acha que ia ser um negócio bom ou ruim?
Complicado, né?
Não, é sério. Você acha que ia ser ruim? Não ia ser ruim. Se a gente seguisse o plano que Deus estabeleceu...
Aí seria bom.
É disso que eu tô falando, entendeu? Pensa numa nação seguindo esse plano que foi estabelecido por Deus. Você não ia ter desigualdades dentro da nação.
Isso.
Vocês concordam comigo?
Concordo.
Mas aí eu pergunto pra vocês, foi isso que aconteceu? Não foi. No entanto, que se você ler, por exemplo, segundo Crônicas, lá, o último capítulo, que é o 36, você vai descobrir que desde que Israel chegou na Terra Prometida, eles não guardaram um único ano sabático sequer. E aí fica, se eles exploraram a terra, não foi só a terra que foi explorada. Se você explora a terra, você explora o próximo. Uhum. Entende? Então, e é interessante que eles ficam no cativeiro da Babilônia, o tempo, por todo o tempo, por todos os anos sabáticos que eles não guardaram. Uhum. Entende? Então aqui, se o nacionalismo cristão ele tivesse essa proposta, ok, tudo bem, mas não é bem assim. E aí eu volto a falar, quando a gente vai para a Bíblia e a gente pega impérios que se propuseram a ser religiosos, né, estatais, não deu certo não, velho. Você quer ver a principal nação que a gente encontra isso, que une poder político com religião? Babilônia. Babilônia. E aí eu pergunto para você, Babilônia, ele foi uma bênção ou ele foi um opressor?
Opressor.
Você quer ver uma segunda nação que a Bíblia mostra que tenta unificar a religião com o Estado? A Pérsia. E aí quando você vai ler sobre a Pérsia no livro de Esther, você vai ver qual que é o modus operandi persa estatal. Ele vai dando, vai dando, vai dando, vai dando, mas na hora que ele decreta também, não é irrevogável. E aí, para quem desobedece, o decreto é morte. Então, entenda, quando a gente vai para o Apocalipse 13, que é o texto bíblico que trata do tempo do fim, lá no Apocalipse 13 nós temos uma tentativa da união desses dois poderes, Estado e Igreja. Eu vou voltar um pouquinho na história. Lembra do período da Idade Média, que é conhecido dentro da história como Idade das Trevas, que foram aqueles 12 séculos? Gente, por 1.200 e poucos anos, 1.260 anos, por 12 séculos, você teve um poder político-religioso. Você teve um poder que uniu igreja com Estado. Deu bom? Olha lá o que aconteceu nesse período. Então, assim, é exatamente o que o Apocalipse 13 mostra, que é aquela besta que aparece lá, que são duas... A primeira já é uma besta que é totalmente sincrética, porque ela vai unir tudo o que de outras nações, né? Vai unir nela tudo que já tinha de característica em outras nações. E ela vai tentar se unir novamente. Então, assim, uma coisa que a gente está conversando aqui, que vocês perguntaram em relação ao que a gente tem que observar, Entenda. É, na Bíblia, o que é um grande monarca considerado para a Bíblia? Né? O que a Bíblia considera como um grande rei? Um grande rei, ele dentro da Bíblia, ele é alguém que conseguiu fazer o que ninguém mais conseguiu. Então, eu vou dar um exemplo para você. Por que que Ciro, ele é... Dentro do Império Medo-Persa, só teve Ciro de rei? A gente sabe que não. Mas por que que o Ciro ganha destaque? Porque Ciro conseguiu fazer uma coisa que ninguém tinha conseguido fazer. Unir a Média e a Pérsia. Ele uniu duas partes que não se uniriam jamais. Quando você vai para Daniel 11, né, que é aquele texto difícil, né, que muita gente pula, você tem o Reino do Norte e o Reino do Sul. Eles estão tentando se unificar, mas eles não conseguem se unificar. É impossível eles se unificarem. O texto de Daniel mostra isso. Mas aí aparece um rei lá no capítulo 11, que ele consegue unir o Norte e o Sul. Então, ele se torna uma posição de destaque por causa disso. Tá fazendo sentido essa explicação que eu tô dando aqui? Então, por que que os holofotes estão assim em cima do Donald Trump? Porque ele tá tentando unir duas coisas que não se une. É água e óleo. Então, assim, a gente precisa observar. Ele vai conseguir? Não sabemos, a gente precisa observar. Entendeu? Agora, essa questão de que você comentou, né, Lala, de derrubar um muro, né, e construir uma ponte... Isso aí vai totalmente contra um princípio criado pela própria Reforma Protestante, entendeu? Porque, ó, a Reforma Protestante, ela entende da seguinte forma isso,
rapidinho,
né?
Porque o nosso tempo tá acabando.
Sim. Ah, tá. Mas eu ainda dá pra ler aqui rapidinho. A Reforma Protestante, ela entendeu o seguinte, ó. Quer ver? Vou pegar aqui o ponto certinho, ó. A Reforma, ela entende que quando se separou igreja do Estado, quebrou o monopólio da autoridade papal na época da Idade Média, porque o Papa não era só um líder religioso, ele era um líder político também, certo? E diz que essa quebra do monopólio abriu caminho, né, para o conceito de que o poder emana do consentimento dos governados e não de uma linhagem religiosa direta. Então, só para a gente poder entender, qual que é o perigo de juntar as duas coisas? O perigo da gente ter um nacionalismo cristão, ou seja, de um país que se diz cristão e quer unir poder político com religião, não vai ser de igualdade, não. A gente já teve exemplos dentro da história que mostram. O perigo é a fé deixar de ser um ato voluntário e começar a ser um ato imposto pelas leis criadas por esse lugar. E é o que o Apocalipse 13 mostra. O Apocalipse 13 deixa claro que quando isso acontecer, quando essa coligação, quando essas duas partes que não se unem, se unirem, você vai ter ali imposição de leis, e para quem não aderir a essas leis, você vai ter represália com decreto de morte e tudo mais.
Então, para o tempo do fim, é nisso que eu devo estar atenta?
Tem que observar isso também. Eu tô dizendo que é o Donald Trump que vai ser o grande cabeça do cumprimento profético do Apocalipse 13? Não pode ser, mas eu tenho que observar. Que ele tem feito coisas grandiosas aí? Tem, mas a gente precisa ser sóbrio, ser de sóbrios e vigilantes. Pode ser que não seja ele, pode ser que ele encaminhe tudo e talvez só venha um, sabe aquele negócio? Ele é o levantador no jogo de vôlei, ele vai levantar a bola, vem alguém e vai cravar a bola do outro lado. Uhum. Entende? Mas por que que ele ganha essa visão de destaque? Pelas coisas que ele tem feito. Então, qual é o conselho que eu dou? Observe. Mas observe seguindo o que a palavra de Deus já revelou. Observe. Entendeu? Observe.
E qual seria a cronologia que o nosso amigo ouvinte, a cronologia bíblica, que ele deveria estar atento realmente aos sinais verdadeiros relacionados a esse tema, Mayara?
Cara, dá uma boa estudada em Apocalipse 13, Apocalipse 17, 18... A gente tem guias de estudo, né? A gente tem revistas aqui para isso, né? Você também pode assistir. Eu posso dar uma dica? Assiste a semana de oração que o pastor Rodrigo Silva fez sobre o Apocalipse. Joga lá no YouTube. Rodrigo Silva, Apocalipse. Assiste a semana de oração, porque lá o Rodrigo, além de trazer as informações bíblicas, ele traz a informação arqueológica e histórica, né? Tem um vídeo também do Rodrigo que eu vou recomendar, que é um vídeo que ele fez recentemente, os Estados Unidos na profecia. Cara, assiste esse vídeo no YouTube. Ou ouve, né? Caso você não possa assistir. Mas a gente precisa ir observando, porque uma coisa é fato, gente. Quanto mais o tempo passa, menos tempo falta para tudo aquilo que está profetizado na Bíblia finalmente se cumprir. Agora, o nosso preparo não pode estar dependendo de pessoas que estão no poder. O nosso preparo tem que estar baseado na nossa relação com Cristo.
Maravilha, muito bem. Lari, já estamos chegando ao finalzinho.
Chegamos ao final, Mendes. O tempo aqui passa voando. Mas amanhã a gente volta com mais Além dos Fatos. Mayara, muito obrigada mais uma vez por ter participado aqui com a gente.
Tamo junto.
O pessoal tá falando aqui, eu já li pra você, né? Que ora muito por você e que agradece muito por você dividir a sua sabedoria.
Amém. Muito. Obrigada, gente.
Tá aqui. A gente consegue ainda mandar um abraço aqui rapidinho pro pessoal que tá aqui, ó. Lenir, Valdir... o Edmir, aí tudo ir. Tem aqui Joana, eu acho, tá aqui. Tem alguns nomes que a gente consegue entender aqui. O Mag, o Magi. Tem aqui Patrícia, um abraço para você também. Ivete, o Valdir tá aqui de novo. Enfim, Antônio, vai pessoal.
Meliponário, tá todo dia aqui. Na verdade, Meliponário não é o nome, é a função dele lá, né? Que ele é Meliponário, ele trabalha com abelhas.
Ah, isso é uma função, é?
Você acredita? Ele trabalha com abelhas, então ele é um Meliponário. Mas pra gente ele não é o Fabrício. Ele é um
Meliponário, eu achei que era apicultor, errei. Errei feio, errei rude.
Vou lá que o Jacques...
Eita, vambora.
O Jacques tá chegando aí.
Acabou, acabou.
A gente volta amanhã, gente. Até um abraço, amanhã. Até lá.